Novo livro da Igreja Saint não é um romance, mas lê-se como tal. Escrito por Caitlin Bancroft, tradução e voz João Teles Grilo. Patrick Mason estava a ler Saints, A Standard of Truth, no avião quando de repente emocionou-se. Mason, diretor de estudos Mormons Howard W. Hunter na Claremont Graduate University, recebeu uma cópia avançada do novo livro em preparação da História da Igreja, que será revisto na 53ª Conferência Anual da Associação de História Mormon. Foi enquanto lia as passagens que se referiam à violência no início da história da Igreja que ele derramou algumas lágrimas. Pensando sobre o sofrimento que estes santos suportaram e na sua coragem durante verdadeiros momentos de dor, foi algo realmente emocionante para mim, disse Mason. A violência no início da história da Igreja não é o único tópico que Saints aborda. Mason disse que o livro também aborda a poligamia, o processo de tradução do Livro de Mormon e muitos tópicos difíceis de uma maneira frontal, evitando ao mesmo tempo o típico estilo escrito de alguns livros de história da Igreja. Em vez disso, Mason disse que o livro utiliza técnicas de escrita, tais como personagens convincentes e um arco de história, para que possa ser lido mais como uma novela do que um livro de história. Isto será um sopro de ar fresco, disse Mason. Apesar de ler-se como uma história, sente-se não uma novela de ficção, mas sim a primeira publicação oficial da Igreja desde 1930, de acordo com os Assuntos Públicos da Igreja. É também o primeiro de uma coleção de quatro volumes intitulados Santos, A História da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, de acordo com o comunicado de imprensa da Mormon's Newsroom. Saints foi lançado ao público em papel no dia 4 de setembro, assim como um e-book e online de forma gratuita em 14 idiomas, de acordo com os Assuntos Públicos da Igreja. Os quatro volumes relatam a história da Igreja desde Joseph Smith até aos dias de hoje, com o primeiro volume a começar com a infância de Joseph Smith em 1815, cobrindo os incidentes até 1846 em Nauvoo, Illinois. Os primeiros 8 capítulos já foram publicados em 47 idiomas durante os últimos meses que precederam o lançamento do livro nas revistas Ensign e Liaona, assim como online. Esse livro não foi escrito para mim ou para os outros historiadores, disse Mason. Foi escrito para os membros da Igreja. Contar a história. Stephen Harper, membro do departamento da BYU de História e Doutrina da Igreja, disse que o projeto Saints começou em 2008, quando o elder Marlon K. Jensen, membro do primeiro quórum dos 70, historiadora registradora da Igreja, chamou 10 a 15 pessoas de contextos diferentes para servir no comitê por 6 meses. O comitê para o qual Harper foi chamado recebeu a tarefa de realizar uma proposta para a primeira presidência de melhor maneira de atualizar o livro lançado em 1930 por B.H. Roberts, A História da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Após o comunicado do comitê, Harper disse que foi-lhe pedido para refinar a proposta e criar um resumo que a primeira presidência aceitou em 2010. Ele foi depois convidado pelo diretor-gerente do Departamento de História da Igreja para tornar-se no historiador-gerente do projeto. Ele esteve nessa posição nos últimos 6 anos, assim como foi um dos três editores-gerais para o Saints. Harbour esteve envolvido na produção do primeiro rascunho do Saints, que foi escrito com uma história tradicional. Ele disse que os historiadores tinham a visão correta para o projeto, mas faltava-lhes a habilidade para escrever, e portanto trouxeram escritores criativos para o segundo rascunho, incluindo a escritora de teatro Melissa Leilani Larson, a romancista Angela Hallstrom e o académico Scott Hales, que já escreveu a dissertação histórica intitulada The Role of the Novel in Post-Utopian Mormonism. Devido a passagens de texto terem sido reescritas dúzias ou até talvez centenas de vezes por múltiplas pessoas, Harper disse que não existe maneira de averiguar quem escreveu o quê. No entanto, um jovem escritor e professor de inglês na BYU, Chris Crow, que foi um dos primeiros leitores para o Saints, disse que apesar do número de pessoas que trabalham no livro, este tem uma boa fluência. Eu penso que foi um bom esforço e criou um sentido de união, disse Crow. Além disso, Harper disse que simplesmente não poderiam trazer qualquer pessoa para o projeto. Os escritores criativos tiveram que entender que o Saints é uma história e não ficção. Em particular, Harper enfatizou que isso é o que coloca Saints em outro nível comparando com trabalhos de história de ficção como os volumes Gerald and Land, The Work and the Glory. Apesar de serem histórias de ficção para entreter e fortalecer espiritualmente a audiência, Saints não é do mesmo género, nem lá perto, disse Harper. Saints é uma história e só porque é uma narrativa não significa que seja uma ficção, disse ele. Mason concordou com Harper e adicionou que as pessoas que gostaram de The Work and the Glory também irão gostar de Saints, mas que este é um livro ainda mais útil porque é uma história factual. Ele também falou com os autores do texto que disseram que eles foram cautelosos em não terem nenhumas palavras ditas pelos personagens que não estejam documentadas. Então eles tentaram colocar emoção e torná-la em uma conversa, mas foram bastante estritos em aderir aos registros históricos, disse Mason. Harper disse que B.H. Roberts era um historiador bastante equilibrado, mas que muitos leitores hoje em dia não estão interessados na história compreensiva de 1930, porque foi escrito para uma audiência do século XIX. Ele disse que quando os membros da Igreja não sabem a sua história, não estão unidos como santos dos últimos dias, porque os membros da Igreja dependem mais das suas próprias histórias do que as outras tradições cristãs, que tipicamente dependem de um credo religioso. Por exemplo, se um membro da Igreja quisesse saber acerca da autoridade no batismo, poderiam referenciar-se com a história encontrada em Joseph Smith História 1:68 a 72, onde Joseph Smith e Oliver Cowdery receberam o sacerdócio arónico e a autoridade para batizar. Nós então contamos a história como maneira de sustentar o que a verdade afirma, disse Harper. Alcançar o mundo. Mason disse que irá guiar os membros da Igreja para esta nova história em todos os sentidos, porque irá agarrá-los ao livro, ao contrário de outras histórias que somente contêm informação concreta e análise e que talvez sobrecarregue muitos membros da Igreja. Saints é realmente algo que uma pessoa precisa de ler para familiarizar-se de uma maneira mais profunda e íntima com os eventos e personagens, assim como a história da restauração sem misturar a parte académica, disse ele. Acrescentando, Mason disse que as 586 páginas de papel são enganadoras devido ao tamanho da letra e espaçamento entre linhas, assim como ao nível de leitura que ele disse ser acessível a qualquer aluno de secundário. Ele também encorajou a juventude e jovens adultos a não se intimidarem pelo tamanho do livro, em particular porque seguramente já leram livros grandes como Harry Potter anteriormente. Saints também é criado para uma audiência mundial. Crowe disse que foi-lhe dito que os escritores estavam a tentar aproximar-se do nível de leitura dos alunos do oitavo ano, o que significa que o livro será de leitura fácil para os bons leitores e acessível para leitores de países de alfabetização em desenvolvimento. Harper disse que o livro é de leitura fácil e terá uma exponencial adesão à leitura em comparação com qualquer livro de história da Igreja. No entanto, ele também reconhece que existe uma parte demográfica de membros da Igreja que nunca pegarão no livro e que o livro foi, portanto, escrito para chamar-lhes a atenção. Uma história de se ouvir. Ambos, Mason e Crowe, pensam que Saints foi escrito em resposta às críticas de que a Igreja tem sido muito otimista em apresentar a sua história. Eu penso que a meta era devemos contar a nossa história, disse Crowe. Não devemos agir como se algo não tivesse acontecido, devemos ser nós a contá-lo. Mason disse que o livro faz parte de uma tendência de maior transparência que particularmente tem estado no centro do Departamento de História da Igreja. Ele também disse que o livro não traça conclusões como uma história académica, mas que a narrativa deixa os leitores tirarem as suas próprias conclusões. Harper concordou que o livro foi escrito como resposta às críticas e acrescentou ainda que a sua publicação faz parte de um longo processo iniciado por Joseph Smith, quando foi instruído a guardar um registro, como cita em Doutrina e Convênios 21.1. E a partir desse momento, imperfeitamente, em grande esforço, mas com um sucesso magnífico, os santos dos últimos dias têm guardado seus registros, disse ele. Este é o próximo passo em uma longa tradição para o povo que preserva e é dependente da história. Ele também enfatizou que é correto ver Saints como resposta às pressões presentes, prioridade assim como a mais recente aproximação da Igreja para contar a sua história. Outro objetivo do livro é reconhecer temas sensíveis no passado da Igreja, disse Crowe. Por exemplo, Crowe disse que o livro não enfeita o casamento de Joseph e Emma e reconhece as múltiplas esposas de Joseph. Também aborda o grupo paramilitar que tinha como objetivo proteger a comunidade dos inimigos da Igreja, assim como o fato de Joseph Smith ter ordenado a um homem negro ao sacerdócio de Melquisedeque antes dos negros terem sido banidos de portar o sacerdócio. Ele acrescentou que as fontes no livro nem sempre são membros da Igreja ou da história da Igreja, mas que às vezes são de inimigos da Igreja. Harper disse que as explicações da Igreja a tópicos controversos, muitas vezes encontradas em dissertações de tópicos do Evangelho, estão inseridos no livro. Apesar do livro não ser uma exposição aberta, ainda assim ajuda a dar contexto histórico a tópicos difíceis. Os leitores que talvez não leiam as dissertações de tópicos do Evangelho, leiam o livro, poderão ganhar algum entendimento desses problemas, disse Harper. E quando os leitores quiserem mais explicações sobre um tópico, terão acesso a centenas de ensaios à distância de um clique na versão eletrónica. Estão também disponíveis materiais suplementares na página do Saints. Mason disse que, no entanto, o livro mostra que a Igreja tem um firme compromisso no que toca às ocorrências no início da restauração e que não se esconde tópicos difíceis de abordar. Acrescentou também que os leitores sentir-se-ão confortáveis com o facto que o livro pode fortalecer seus testemunhos e abordar tópicos sensíveis ao mesmo tempo. Você pode ter ambas mensagens em sua cabeça ao mesmo tempo, disse Mason. Ambos que a restauração é real e que fortalece nossa fé e que aqueles que cometeram erros eram seres humanos e suscetíveis de errar durante suas jornadas. Harper disse que o livro tem integridade histórica, ainda que seja difícil dar uma resposta preto no branco quando se pergunta se é uma história honesta. Isto acontece porque a história sempre é relatada pelo ponto de vista de alguém. Por exemplo, Joseph Smith provavelmente diria que Sainz é honesto, mas o inimigo da Igreja que pede provas concernente aos relatos dos milagres não concordaria. No entanto, de acordo com as regras de métodos históricos que aprendi na pós-graduação, esta é uma história que tem de se ouvir, finalizou Harper. Mason disse que o livro é uma justa e precisa representação da história da Igreja, mas que não é única. Ele disse ainda que irá sempre existir pessoas que pensam que Sainz vai demasiado longe na sua abordagem de temas controversos. Mas pensem que algumas críticas ao livro virão de pessoas que pensam que é um livro demasiado honesto. No entanto, eu penso que quando tens críticas de ambos os lados, isso significa que deves estar a fazer algo certo, disse ele. Eu penso que eles fizeram aqui um trabalho notável para encontrar o meio termo. A versão em papel em inglês está disponível por 5 dólares e 75 cêntimos na store.lds.org, centro de distribuição da Igreja e outras lojas de retalho de acordo com os assuntos públicos da Igreja. As versões e-book e audiobook estão disponíveis na Amazon, Kindle, iBook, Kobo e Audible. Versões impressas em cebuano, mandarim, alemão, italiano, japonês, coreano, português, russo, samoano, espanhol, tagalo e tonga estarão disponíveis mais tarde este ano.